Olá, fique tranquilo. Hoje nós não vamos ter música infantil. Nós estamos aqui porque é mais um domingo onde a gente celebra a ceia, aquele momento em que nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz, a sua ressurreição e a aliança, o pacto que ele fez com nós. O meu desejo, a minha oração, é que você tenha um tempo de reflexão, um tempo de aprendizado e que nós juntos, mesmo separados, possamos relembrar aquilo que o nosso Deus fez por amor a nós.
Olá, igreja, sejam bem-vindos a mais um culto de ceia. Vamos juntos, como o corpo de Cristo, relembrar e celebrar o sacrifício que ele fez por nós. Vamos juntos? Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer.
Nós estamos hoje relembrando aquele sacrifício que Jesus fez na cruz. A ceia, ela é esse memorial, esse momento onde a gente para e reflete em tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. A gente lembra do sangue de Jesus derramado na cruz, do corpo dele dado em nosso favor e da aliança que ele fez conosco, que nos permite estarmos com ele novamente, vivemos com ele e temos vida. E sobre isso, sobre essa reflexão, eu queria ler com os irmãos um texto que está lá em Colossenses, que me faz repensar ou refletir melhor sobre o que significa na minha vida essa ressurreição em Cristo, essa nova vida com Cristo, que Ele me permitiu viver através do Seu sacrifício na cruz, e que nós rotineiramente nos lembramos ao celebrarmos a ceia. Eu queria ler esse texto com vocês, está lá em Colossenses capítulo 3, a gente vai ler do versos 1 ao 15, de forma um pouquinho pausada, lendo parte por parte do texto. E o texto diz assim, é Paulo escrevendo: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado num lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Paulo começa esse texto nos lembrando que nós temos uma nova vida, porque nós ressuscitamos com Cristo. Quando a gente se compromete com Cristo, quando a gente entende quem Cristo é e o que Ele fez por nós, a sua obra de salvação, o que Ele fez na nossa vida, a gente entende que a gente estava morto e que a gente ressuscitou. Mas não ressuscitou para vivermos a mesma vida que vivíamos antes. Ele nos ressuscitou para vivermos uma nova vida. E aí vem uma primeira reflexão no dia de hoje. A vida que nós vivemos hoje é uma nova vida em Cristo? É uma vida que reflete o que Cristo fez por nós? Ou nós ainda vivemos a vida antiga? Nós ainda vivemos aquela vida morta antes de Jesus? Essa nova vida, a gente começa a olhar as coisas com a realidade do alto, olhar para o alto. A gente não pensa mais como a gente pensava antigamente, quando a gente estava morto. A gente não olha para as situações, para as pessoas, para essa realidade com os olhares de pessoas mortas em seus pecados. A gente olha para tudo agora com a realidade do alto. A gente olha tudo agora de onde Deus está, de onde Jesus está, aquele que foi morto e ressuscitou, e hoje está num lugar de honra à direita de Deus, cuidando de todas as coisas. A gente está sendo convidado, convocado nessa nova vida, pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O nosso pensamento, o nosso olhar deve ser diferente. Serve de reflexão. Se nós estamos pensando como todas as pessoas à nossa volta que ainda não creem em Jesus, alguma coisa está errada. O nosso pensamento, a nossa visão tem que ser diferente, porque nós não vivemos mais aquela vida. Nós morremos para essa vida morta em pecados e agora vivemos uma vida em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo, está em Cristo, e nós podemos refletir isso. Esse Cristo glorioso, vitorioso, agora vive em nós. A nossa vida está guardada com Ele. Como a nossa visão, os nossos pensamentos, o nosso olhar para o mundo, o olhar para as pessoas à nossa volta tem refletido essa nova vida com Cristo que nós celebramos ao celebrarmos a ceia do Senhor. O texto continua seguindo: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Paulo dá uma ordem direta vinda do próprio Jesus, dizendo que a gente precisa fazer morrer as coisas pecaminosas e terrenas dentro de nós. Hoje, nós que fomos salvos por Jesus, que participamos dessa nova aliança que Jesus fez com a gente através do seu sangue, do seu corpo, do seu sacrifício na cruz, ainda temos essa luta entre a nova vida e o velho homem querendo habitar em nós. Os dois estão lutando. E Paulo fala que deve ser um exercício ativo nosso de fazer morrer o velho homem, de fazer morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de nós. A nova vida é como esse anticorpo que está lutando dentro do nosso corpo e nós podemos ajudar esse anticorpo. Nós temos que agir contra esse vírus dentro de nós que precisa sair. A nossa vida cristã não pode seguir como sempre foi. Ela tem que ser ativa, uma luta constante contra toda e qualquer prática pecaminosa que habita em nós. Quando qualquer sentimento, qualquer ação, qualquer olhar terreno que ainda está em nós, nós precisamos fazer morrer, deixar essa prática pecaminosa, esse pecado, esse olhar terreno bem mortinho, bem longe da nossa nova vida. É por causa desses pecados, dessa prática terrena, que a ira de Deus pairou sobre nós. E o que Jesus fez na cruz foi aplacar essa ira, acabar com essa ira, nos tornarmos amigos de Deus, nos tornarmos justos perante Deus. E quando a gente não faz morrer essas práticas, a gente está menosprezando todo o sacrifício de Jesus ou até escancarando para as pessoas à nossa volta que nós não pertencemos a essa nova aliança. Então vale mais uma reflexão. As minhas práticas pecaminosas têm sido alvo da minha ação de lutar contra elas ou tenho simplesmente deixado essas práticas fluírem na minha vida e exercerem seu poder constantemente? Qual é o poder que atua em mim? Eu tenho lutado para honrar o sacrifício de Jesus na cruz que aplacou a ira de Deus ou tenho agido como se a ira de Deus ainda estivesse sobre mim, ainda agindo como se o pecado é que reinasse em mim e não a nova vida em Cristo? Paulo nos lembra que quando a gente depositou a nossa vida em Cristo, quando a gente creu em Jesus, quando a gente passou de novo a ser amigo de Deus, a gente se despiu da antiga natureza. A gente tirou aquela roupa de pecador e passou a se revestir de uma nova natureza, de um novo jeito de ser, de um novo jeito de viver. Você vestiu uma nova roupa, você não pode sujar essa roupa mais, você não pode jogar ela no canto, você não pode simplesmente tirar essa roupa nova e colocar a roupa antiga. Você precisa ativamente fazer o velho homem morrer e se revestir do novo homem. Como você se reveste do novo homem? Através da prática de conhecer o seu Criador. E o novo homem, essa nova maneira de viver, essa nova natureza que Cristo coloca na sua vida através do Espírito Santo e do seu sacrifício na cruz, o objetivo dela é te tornar parecido com o próprio Jesus. Você tem caminhado para isso? Hoje, enquanto a gente come do pão e bebe do cálice, é momento de refletir. A natureza que eu tenho vivido tem a cada dia mais se tornado parecida com a natureza de Jesus? Ou eu tenho me tornado cada dia mais parecido com o meu antigo homem? O meu antigo homem ainda é aquele fator principal na minha natureza. Como está essa luta entre o velho e o novo homem? O texto continua seguindo e diz: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Aqui Paulo fala na prática o que é essa nova natureza parecida com a de Cristo, a quem a gente deve se espelhar. É uma natureza que não importa a sua nacionalidade, a cor da sua pele, não importa o seu status, o seu nível social, não importa a sua posição ideológica, não importa se você é de direita, de esquerda, não importa se você é empresário, se você é só um contratado, se você tem mestrado, doutorado, pós-graduação, se você é um arcanjo ou se você é uma pessoa simples e letrada que ainda não não sabe ler e escrever. Na nova vida, não importa, o que importa é Cristo. Cristo é tudo o que importa, é quem habita em você, é o que Ele fez por você e o que Ele fez pelos outros. Portanto, se o seu status não importa, se a sua opinião não importa, a sua opinião ideológica não importa, se o seu nível social, o seu nível de aprendizado não importa, é Cristo que importa. Então, meus amados irmãos, lembre-se que Deus escolheu vocês para serem povo dEle, santo e amado. E como povo dEle, que tem essa nova natureza, a gente precisa agir com mais compaixão para com os outros. A gente precisa ter uma atitude de mais bondade para com os outros, de humildade, de saber que nós não somos nada e que os outros importam mais. Agir com mais mansidão, com mais paciência. No momento que nós estamos vivendo, num ano tão atípico, onde cada um está recebendo de um jeito essa pandemia, esse isolamento, onde cada um tem escolhido lados para lutar, para saber se pode ou não pode vacina, se é a favor ou contra a presidência ou o governador, qual canal de TV assistir, qual vertente a gente vai seguir ideológica. Nesse momento todo, o que Cristo fala é que nada disso importa, o que importa é Cristo. E quando Ele fala isso, Ele está falando: meu irmão, olha para o seu irmão do lado, para as pessoas do seu lado, com o meu olhar, com mansidão, com compaixão, com bondade. Deus te amou tanto e viu o seu estado deplorável, morto em pecado, e por isso Ele resolveu agir com amor, compaixão, bondade, humildade. O Deus Todo-Glorioso humildemente tomou a nossa forma para nos salvarmos. Como tem sido a nossa ação para com os outros que pensam diferente de nós, que estão em classes sociais diferentes, que possuem níveis de aprendizado diferente? Como tem sido a nossa reação? Eu tenho tratado as pessoas diferentes de mim com compaixão? Eu tenho tido uma ação de bondade, de humildade? Eu tenho sido agressivo, indo com os dois pés no peito? Ou agindo com mansidão, com paciência? Para Cristo, não importa quem você é, em que posição política você está. Para Cristo, não importa se você é pobre ou rico, se você é escravo ou livre, se você é judeu, se você possui um sangue real ou se você é um plebeu. Cristo é o que importa na nossa vida. E nós deveríamos tratar os outros olhando para o que Cristo olha, tratando os outros como Cristo trata, porque nós fomos revestidos de uma nova natureza. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Uma marca dessa nova natureza é o perdão. Perdoe quem precisa ser perdoado. Tenha a atitude de ir até quem te ofendeu e resolver a situação com perdão, com compreensão. O sacrifício de Jesus na cruz, aquele que a gente relembra hoje, foi um sacrifício que nos trouxe paz, que nos reconciliou com Deus, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele decidiu perdoar. Nós podemos ter uma nova natureza hoje porque Cristo nos perdoou através do seu sacrifício na cruz. E por que nós não fazemos isso com os outros à nossa volta? Ao invés de julgar, ao invés de separar, ao invés de afastar, ao invés de querer convencer com toda a guerra e com toda a força, Cristo trouxe todos para perto de Deus, através do seu amor, da sua compaixão, da sua bondade, sendo humilde, manso, paciente com aqueles que precisavam crescer. Ele foi compreensivo, Ele compreendeu quem a gente era e fez o que pôde para nos reconciliar com Deus, para nos dar uma nova natureza, para nos ajudar a não sermos mais mortos em pecados, mas vivos, com Cristo. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Essa é a nova natureza, uma natureza onde a gente é revestido de amor, de perfeita harmonia. É hora de refletir agora o sacrifício que Jesus fez na cruz, a nova aliança que Ele fez conosco, nos permite vivemos em harmonia, nos dá uma ordem, um novo status de promover paz e harmonia por onde nós formos. As tuas atitudes, as tuas postagens nas redes sociais, as tuas conversas no seu WhatsApp, nas suas videoconferências, com os seus vizinhos, com as pessoas que você tem permitido já se encontrar, com o teu chefe, com os teus empregados, tem sido de promover amor, de promover harmonia, ou a tua postura tem promovido mais distanciamento, mais separação, tem promovido guerra? Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Você foi chamado, através da nova aliança, do sacrifício de Jesus na cruz, a viver em paz. Paz. Não guerra. Não discussão. Não afastamento, não isolar mais. Mas harmonia e paz. E sejam sempre agradecidos. Você não vai promover paz e ficar reclamando que você teve que ficar em paz com um amigo que você não queria. Você não vai perdoar as pessoas e depois ficar reclamando que você foi lesado nessa relação. Você vai ser agradecido porque Cristo te perdoou, porque Cristo agiu sobre a sua vida, porque Ele se sacrificou na cruz e morreu a tua morte para que você tivesse vida. E a forma de ser grato a esse Deus é agindo com paz, harmonia, é ativamente fazendo morrer o velho homem e se revestindo da vida que Cristo deu por você. Eu te convido agora a se preparar para a ceia, a pegar aí o cálice, a pegar o pão, a juntar a sua família, ou quem está perto de você, ou juntos aqui mesmo, que a gente tenha esse momento de reflexão. Enquanto a próxima música vai tocar, te convido a se preparar para esse momento de análise, de reflexão e de ação.
Liberdade eu vejo na cruz, salvação eu vejo em Jesus, e da morte à vida eu te adorarei, e de graça em graça irei. Liberdade eu vejo na cruz, salvação eu vejo em Jesus.
Agora, com o cálice e o pão em mãos, a gente tem esse momento para juntos lembrarmos sobre o sacrifício de Jesus na cruz e a aliança que Ele fez conosco. É hora da gente pensar sobre o que ele fez por nós e o resultado disso. A gente celebra a ceia não por uma moda, não por uma tradição simples, mas porque foi o próprio Jesus que ordenou que a gente celebrasse a ceia desse jeito, para que a gente lembre simbolicamente aquilo que Jesus fez por nós. E Paulo, ao relembrar desse momento, diz assim em 1 Coríntios 11, 23 a 26: "Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha." O pão, simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz, o cálice, nos lembrando do sangue de Jesus e da nova aliança que ele fez conosco. A gente vai fazer isso em memória de Jesus, relembrando o que ele fez e nos comprometendo a vivermos uma vida que ele deu para nós. Toda vez que a gente come e bebe, toda vez que a gente celebra a ceia, a gente anuncia aquilo que Jesus fez por nós. Que esse anúncio, que essa lembrança não seja em vão, que seja um tempo realmente de refletirmos, pedimos perdão por aquilo que fizemos de errado, por algumas posturas, celebremos a ceia e saiamos daqui prontos para agir como um novo homem, como uma nova aliança que Jesus fez conosco. Eu queria te convidar agora a orar e depois de orarmos, a gente vai beber e comer. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua salvação, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça imerecida, Deus. Nós éramos pecadores miseráveis, vivíamos mortos já sob a ira de Deus, e o teu sacrifício, a tua morte, a tua ressurreição, o teu sangue derramado nos trouxe paz com Deus, nos permitiu vivemos eternamente. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado pela sua compreensão e disposição. Obrigado porque o Senhor permite que nós tenhamos uma nova vida. Que nós, a cada dia, nos tornemos mais parecidos com o teu Filho Jesus. Muito obrigado, Deus. Nos perdoa por cada vez que a gente fez alguma coisa que não te agradou, que não honrou o teu sacrifício, e nos perdoa por cada momento em que nós deixamos o velho homem à tona, vir à tona, Deus. Nos ajuda, Deus, nos incomode, nos dê mais o teu espírito para que a gente consiga fazer morrer esse velho homem e viver o novo homem, Deus. Que a cada dia nós cresçamos em conhecimento do Senhor e que a nossa prática seja mais como a prática do alto, a prática da nova vida que nós temos em Cristo e que nós celebramos aqui hoje. Muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz e pela tua ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente pode beber e comer. Eu te convido a, durante a próxima música, refletir um pouquinho mais, fazer essa checagem, Tenha um tempo de oração com quem está perto de você aí. E te desafio, o meu desejo é que ao acabar essa ceia, acabar esse momento, você saia de onde você está, seja fisicamente ou virtualmente, e se encontre com alguém que você precisa promover harmonia, promover perdão, promover paz, que você se encontre com alguém que você precisa ser manso, humilde, que a gente aproxime as pessoas de nós e de Jesus, porque nós fazemos parte de uma nova realidade, nós possuímos uma nova natureza. Que esse tempo seja um marco para nós refletirmos a nova natureza de Cristo em nós e fazemos morrer o velho homem e as velhas práticas. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.
O teu amor por mim se arriscou e todo o meu pecado suportou. Meus rios de erros ele lavou. No mar infinito amor, rendido estou, minha vida dou, em Cristo sei quem sou, nesse amor eterno, com tudo que sou, em tua graça pertenço ao meu Salvador, neste amor eterno. Feel.